As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O PSD de Tomar anunciou em comunicado que vai exigir uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para debater a educação no Conselho de Tomar. O PSD recorda que, na semana que passou, foi conhecida a decisão unilateral da Governação Municipal Socialista de encerrar a Escola Básica Infante Dom Henrique, transferindo os alunos para a Escola Golden Paz e, consequentemente, os alunos desta para a Escola Santa Iria, opção defendida pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal e pelo Diretor do Agrupamento Templários na Assembleia Municipal do passado dia 26. O comunicado refere ainda que, na reunião de Câmara de dia 29 de abril, a Presidente de Câmara anunciou que, afinal, os alunos da Escola Básica Infante Dom Henrique serão transferidos para a Escola de Santa Iria e os da Golden Paz aí vão permanecer. Em face destas afirmações, o PSD Tomar refere, e citamos, que há uma clara desorientação da governação socialista que comprova a falta de preparação e fundamentação para lidar com um assunto tão sensível e de tão grande importância para o futuro do Conselho, como é a educação que afeta a vida de centenas de alunos, famílias, funcionários e professores. Acrescenta ainda o PSD que todo este processo assume particular gravidade pelo facto de ter sido gerido de forma autoritária, com falta de transparência e desprezando eleitos, direções escolares e a comunidade tomarense. O comunicado termina referindo que o Partido Social Democrata considera assim necessária e urgente a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar para um debate alargado sobre a educação e a eventual reestruturação dos equipamentos escolares.
Rádio Web, a primeira a informar.
O encerramento da Escola Básica Infante Dom Henrique, transferindo os alunos para a Escola Golden Paz e, consequentemente, os alunos desta para a Escola de Santa Iria, foi um dos temas abordados na reunião do Executivo Camarário desta segunda-feira. Anabela Freitas aproveitou o período de antes da ordem do dia para esclarecer aquilo que está decidido em relação ao processo.
Nas reuniões que aconteceram, foram abordadas várias hipóteses, não tendo ficado nada decidido. As pessoas é que tomaram as coisas como dados adquiridos, quando não é. Portanto, o que é que está decidido? Escola, primeiro ciclo da Infante Dom Henrique, transita para a Escola de Santa Iria. Não vai haver qualquer intervenção escolar na Escola Golden Paz. Até porque a Escola Golden Paz é uma escola de segundo e terceiro ciclo que não está na alçada do município e, como sabem, estamos num processo de descentralização. E aquilo que nós pretendemos da Administração Central do Estado é que nos deem o dinheiro para se fazer as obras necessárias, nomeadamente a retirada do fibrocimento, a requalificação de toda a rede elétrica da Golden Paz, bem como as alterações às janelas que a mesma tem, para além de outro tipo de intervenções que já estão identificadas e que têm que ser feitas. Portanto, volto a dizer, Infante Dom Henrique, primeiro ciclo, passará para a Santa Iria. Escola Golden Paz, não vai haver processo, intervenção nenhuma em matéria escolar, não vai haver alteração nenhuma na Golden Paz. Ficou da parte do agrupamento, porque a Santa Iria tem três blocos, digamos, três secções, de dizer qual é a secção que melhor pode receber os alunos do primeiro ciclo. E, portanto, aí teremos que depois proceder, como devem calcular, à adaptação das casas de banho, para sanitas mais pequenas, para lavatórios mais baixos, pronto. E isso tudo está garantido até ao início do próximo ano letivo.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, garantiu em reunião do Executivo Camarário nesta segunda-feira que tem provas de que utilizou a sua conta pessoal para liquidar uma sanção pecuniária compulsória no valor de 2.688 euros. Está em causa, recorde-se, uma punição aplicada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria na sequência da falta de respostas do município a requerimentos apresentados por um munícipe que reclama por acessos à albufeira de Castelo de Bode, correndo então o ano de 2015. O Tribunal defendeu, na altura, que a Câmara devia ter proferido resposta em tempo útil, chegando-se depois a uma condenação por litigância de má-fé. Nesta sequência, o Correio da Manhã adiantava que o Ministério Público acusa agora Anabela Freitas de peculato por eventual apropriação de dinheiro pertencente ao município, reforçando o mesmo Correio da Manhã, sendo que, em caso de condenação, pode estar em causa a perda de mandato e ainda uma pena de prisão que pode atingir os 8 anos. Perante este cenário, Anabela Freitas garantiu então estar tranquila, pois pagou essa sanção com recurso à sua conta pessoal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deveria de arrancar neste 1º de maio, no âmbito dos municípios do Médio Tejo, a redução tarifária nas locações de comboio, mas para já isso não deverá acontecer. De acordo com a informação veiculada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no seu site oficial e perante os inúmeros pedidos de informação que, entretanto, têm chegado àquela entidade, os espaços de transporte ferroviário ainda não estão a ser comercializados com o desconto acordado com a CP. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo informa que espera a todo momento a assinatura do contrato interadministrativo com o Ministério das Finanças e com o Ministério das Infraestruturas, do qual depende a operacionalização dos descontos, que, recorda, são integralmente suportados pelo Fundo Ambiental e pelas autarquias. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está, por isso, a aconselhar os potenciais beneficiários destes descontos a ainda não adquirirem as respectivas assinaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, presidiu esta segunda-feira a abertura do 10º Fórum dos Recursos Sociais do Conselho de Alcanena. A iniciativa, que decorreu no Auditório Municipal, contou ainda com a presença do Diretor do Centro da Segurança Social do Distrito de Santarém, Renato Bento, e da Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceceira, assim como deputados eleitos pelo Distrito, autarcas locais e representantes da Rede Social do Conselho de Alcanena. Na altura, a Presidente da Câmara Municipal, Fernanda Aceceira, deu nota da importância das estratégias nacionais para o desenvolvimento da componente social, referindo a necessidade de mais apoios para esta área.
Da importância de haver estratégias nacionais que depois devem ter a repercussão ao nível intermunicipal e ao nível municipal. Felizmente temos uma comunidade intermunicipal com autarcas sensíveis para estas áreas, as áreas da igualdade, da cidadania, da não discriminação, portanto, e prova disso são os protocolos que têm vindo a ser aprovados pelos vários municípios para, em conjunto, se desenvolver estas áreas, sendo por isso fundamental uma articulação e uma colaboração crescente com a Comissão para a Igualdade de Género, também, e de apoio à implementação de várias ações, à formação e, se possível, à existência de enquadramento financeiro para afetação de recursos humanos. Estávamos há pouco a falar, nem que fosse ao nível intermunicipal, que seria fundamental para apoiar os recursos humanos das autarquias, que as autarquias têm tido também muita dificuldade de chegar a tantas áreas e agora, com a transferência de competências em curso, mais esforço acrescido é pedido às autarquias. E se houver programas que possam realmente vir reforçar esta afetação de recursos a áreas específicas, é fundamental. Fica aqui, por isso, também, esta, por um lado, esta sinalização de necessidade e de importância para o desenvolvimento e contributo para a concretização de ações para estas estratégias que se englobam, ao fim e ao cabo, na Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Não-Discriminação do nosso país, no Horizonte 2030.
Seguiu-se a intervenção de Renato Bento, diretor distrital do Centro de Segurança Social de Santarém. Começaria por referir que este é um combate de toda a sociedade para destacar depois o papel dos municípios, das comunidades intermunicipais e das comissões de coordenação de desenvolvimento regional.
Este é um combate de todos nós, de todos cidadãos individualmente, mas também de todas as instituições, de todas as entidades que, direta ou indiretamente, têm uma participação nestas matérias. E eu destacaria de forma muito breve o papel que as câmaras municipais efetivamente têm nestas temáticas, e ficou aqui visível pelas palavras da Sra. Presidente da Câmara Municipal, que efetivamente os municípios podem também ter uma intervenção muito efetiva e muito eficaz no âmbito destas medidas políticas e destas matérias, mas também as comunidades intermunicipais, as próprias CCDRs, ainda há pouco falávamos lá embaixo com o Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, algumas medidas que estão a ser adotadas, alguns projetos que estão a ser adotados pela própria Comunidade Intermunicipal. Mas eu destacaria também esta intervenção, digamos que mais transversal, mais global, que nos cabe a todos nós, ao nível do sistema educativo, do sistema de formação profissional, das próprias instituições da economia social que estão, que têm uma intervenção muito direcionada para estas problemáticas e para estas temáticas, do próprio sistema judicial, ao nível da formação dos magistrados, ao nível da uniformização das jurisprudências que existem sobre estas matérias. E, portanto, nós temos e vivemos um contexto atual que tem uma série de medidas e que adota uma série de medidas transversais para fazer face às questões da violência doméstica, da violência familiar.
Em encerrar, a intervenção da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, esta responsável governamental, dava conta que a intervenção nesta área deve acontecer numa perspectiva multiescalar entre a ação local e as políticas nacionais. Rosa Monteiro centrou-se depois nas questões da violência doméstica e violência sobre a mulher.
Embora mais recentemente tenha sido, digamos assim, tenhamos conhecido um pico de maior noticiabilidade desta questão, deste crime da violência contra as mulheres e violência doméstica, de facto temos de reconhecer que não é um crime ou um problema novo e que já não deveria ser novidade. Portanto, o que vivemos atualmente é um período de maior consciência social e de intolerabilidade relativamente às várias notícias que vamos conhecendo e à forma mais expressiva com que se manifestam estes vários casos. E realmente o papel dos municípios, para além de criação destas respostas, destas equipas, é um papel fundamental também no sentido de colocar o tema na agenda pública e na agenda política local. E isso é um trabalho fundamental que muito agradecemos. E por isso, realmente, nós ficamos muito gratas e gratos por terem colocado no centro deste Fórum de Reflexão sobre Recursos Sociais esta matéria da prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, porque sabemos, de facto, que este é um problema particular, que atinge particularmente as mulheres. É um problema, como diziam as nossas colegas espanholas, é realmente e como diz a Convenção de Istambul, é um problema, é uma questão de género, que tem a ver com as situações de desigualdade e discriminação que persistem e que marcam a vida das mulheres e as expõem a particularidades, a particulares vulnerabilidades nos vários momentos e fases da sua vida pelo facto de serem mulheres, e é por isso uma matéria, uma questão de género. Obviamente que se acentua quando analisamos e cruzamos com outros eixos de desigualdade, como sejam as questões da idade e falamos da violência contra as pessoas idosas, onde a incidência também é particularmente expressiva sobre as mulheres idosas, ou as questões da deficiência, da doença, da gravidez ou da dependência económica.
O Conselho da Ferreira dos Ezers esteve em destaque nesta segunda-feira no Sardual, no Centro Cultural Gil Vicente, durante a fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. A iniciativa, que envolveu a presença dos alunos dos 13 municípios do Médio Tejo, teve como objetivo estimular o gosto e os hábitos da leitura de uma forma lúdica. Como referimos, o Conselho da Ferreira dos Ezers esteve em destaque com Jéssica Mateus, aluna do ensino secundário, a classificar-se no primeiro lugar na fase escrita e na prova de leitura e argumentação, passando assim à fase nacional do concurso, a realizar já a 25 de maio em Braga. A sessão aberta ao público contou com a apresentação do escritor e mediador de leitura, Paulo Condessa, e foi constituída por diversos momentos, entre provas de seleção, animação musical pela Filarmónica União Sertorense e ainda a entrega de certificados e prémios aos participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Feira da Ascensão em Areias, no concelho de Ferreiro do Zeza, realiza-se já nesta quarta e quinta-feira. Com o objetivo de não deixar cair a feira no esquecimento, o Executivo da União de Freguesias de Areias e Pias decidiu, pelo quarto ano consecutivo, voltar a promover o evento, continuando com a modalidade de dois dias, por forma a recuperar o que outrora se perdeu e a dinamizar, assim, o turismo e a economia local. O principal objetivo da feira é o de dar maior visibilidade à freguesia e às coletividades e, consequente, maior volume de negócios, pois um dos marcos da feira é precisamente as tasquinhas. Nesta vertente das tasquinhas participam a totalidade das coletividades existentes na freguesia, mesmo aquelas que se encontram presentemente inativas. O certame conta ainda com artesanato, quer em qualidade, quer em quantidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Onde está o sal? É esta a temática da edição dos cafés Consciência Sertã, que se realiza nesta terça-feira a partir das 18 horas no CIRQ, Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Sertã. O sal, recorde-se, é um aditivo comum na alimentação humana, podendo ser adicionado na confecção de refeições ou no processamento de alimentos da indústria alimentar. Apesar de ser indispensável à vida, o seu consumo em Portugal é excessivo, com uma média acima dos 10 gramas por dia por pessoa, estando associado à ocorrência de vários problemas de saúde. Carlos Alberto Silva, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e enfermeiro de saúde pública, familiar e comunitária, vai alertar para a presença excessiva de sal até nos mais insuspeitos alimentos, preparados ou não. Irá também focar a necessidade de se saber interpretar a informação disponibilizada nas diferentes embalagens. O objetivo da iniciativa centra-se na defesa da saúde individual e pública, alertando para a perigosidade da ingestão excessiva de sal. Os cafés Consciência e Sertã são conversas informais sobre ciência, abertas a todas as idades, promovidas pelo CERQ, em parceria com o município da Sertã e com o Exploratório Ciência Viva de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
E no fecho das notícias, a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Em todas as economias modernas, regulamos e supervisionamos a banca. São muitos os fundamentos económicos da intervenção de autoridades de regulação e de supervisão, entre outras, na atividade de intermediação financeira em geral e na bancária em particular. O argumento primordial é que o mercado bancário, o mercado de intermediação financeira, sofre de um conjunto de propriedades que prejudicam o equilíbrio eficiente. Citam-se usualmente externalidades, com grande destaque para o risco sistémico, informação assimétrica, natureza do bem público, por exemplo, da provisão de informação, entre outras. Frente a este conjunto de falhas de mercado, existe um potencial conjunto de atritos ou falhas de regulação e supervisão. Estas podem ser fundamentalmente de dois tipos. Falhas de eficácia, quando a autoridade de regulação e supervisão não tem os meios, a informação ou o capital humano para corrigir as falhas do mercado, e falhas por captura da autoridade de regulação e supervisão pelos regulados ou pelo governo. Neste caso, as falhas de mercado agravam-se porque a autoridade de regulação e supervisão não pretende melhorias de eficácia ou bem-estar, mas antes promover os interesses de um grupo particular, daí a chamada problemática da escolha pública. Em termos teóricos, o debate entre economistas divide aqueles que entendem que as falhas de mercado são mais significativas e, consequentemente, exigem mais regulação e supervisão, e aqueles que, pelo contrário, defendem que as falhas de regulação são muito mais preocupantes e, coerentemente, exigem precisamente menos regulação e supervisão. Não surpreende que a resposta ao equilíbrio entre falhas de mercado e falhas de regulação possa depender da sensibilidade ideológica, assim como do contexto institucional. Consequentemente, encontramos exemplos diferentes de desenhos regulatórios. modelo tradicional no qual o Banco Central conduz a política monetária e também regula a supervisão e supervisiona os bancos, o modelo em que as funções reguladoras e de supervisão são segregadas do Banco Central e atribuídas a uma autoridade independente, por último, modelo em que existe uma partilha das responsabilidades de regulação e supervisão bancária entre o Banco Central e uma ou mais autoridades independentes de regulação e supervisão. Nenhum dos três modelos tem apenas custos ou apenas benefícios, mas cada um responde ao trade-off identificado entre falhas de mercado e falhas de regulação. Por exemplo, a partilha da regulação e supervisão entre duas autoridades, Banco Central e outra, pode diminuir a probabilidade de falha de regulação por captura, mas tem outros custos administrativos adicionais óbvios e pode dificultar a correção de falhas de mercado, como, por exemplo, exigir a coordenação de duas agências especializadas. Em resumo, não há semânticas ou arquiteturas institucionais perfeitas e a sua evolução depende dos problemas encontrados, das percepções das autoridades públicas e das mudanças tecnológicas. No caso de uma pequena economia integrada numa união económica, como é o caso português, acrescem considerações e pressões do espaço económico a que pertence. Vale a pena pensar nisto.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.